Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro Satana, numque suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Opa, opa, opa! Pera aí, galera! Antes da gente ir lá pro nosso episódio, que ficou sensacional, Rafael dando show, né? Nossa nova convidada também, a Tupac, promete acrescentar bastante conteúdo em podcasts como esse e próximos futuros, né? Uma pessoa sensacional. Mas antes da gente começar esse episódio, eu preciso dar esses recadinhos que, galera, caraca, eu tô muito feliz. Primeiro de tudo, a campanha foi ao ar hoje. Quer dizer, eu não sei exatamente se vai sair nessa madrugada, mas enfim, quinta-feira agora, dia 8 de outubro de 2015, estreou a nossa campanha às 10 horas da manhã. Cara, vocês não sabem o que eu passei nesse tempo. Vocês não sabem como eu acordei eufórico. 30 minutos antes de ir pro trabalho, eu sempre acordo cansado, mas dessa vez eu acordei elétrico. Fui pro trabalho, 10 horas da manhã em ponto, eu liguei a campanha. Cara, foi uma loucura o dia tudo. Em 20 minutos acabou todas as estatuetas, em 30 minutos acabou todas as nossas recompensas de Early Buy, né, que é aquelas recompensas de quem chegar primeiro pega, né, que eu dei 10 reais de desconto pro pacote que tá já o livro físico, né, o menor que tá o livro físico é o de 35, então a pessoa com 25 conseguiu levar. Cara, esgotou, todas as recompensas numeradas esgotaram. Você tem agora, ouvinte, a oportunidade de nos ajudar com essa campanha, porque a gente atingiu 50... Escuta bem agora, Guilherme, reverb. Nós atingimos no primeiro dia de campanha 50% da meta, galera. Que maluquice, isso é muito difícil de acontecer, principalmente pro valor que a gente pediu, que realmente não foi um valor baixo, né? Principalmente, a gente tá oferecendo um trabalho muito legal, a gente tá oferecendo recompensas que são muito fodas. É um trabalho que tá sendo um primor, então realmente é algo que é uma meta um pouco acima do que geralmente pedem para livro, livro de ficção e tal. Geralmente quadrinho que fica mais ou menos nesse valor, esses quadrinhos de luxo e tal. E cara, 50% do valor a gente conseguiu atingir no primeiro dia e nem saiu esse episódio ainda. Então galera, vocês aí, por favor, não fiquem chateados, nós estamos estudando para ver se pode ou não pode novas estatuetas, a gente não sabe ainda. Enfim, a gente tá estudando em meta estendida, cara, porque isso foi... pegou todo mundo de surpresa. Eu achava que a gente ia alcançar uma porcentagem grande, mas eu nunca ia achar que a gente ia alcançar 50% como a gente alcançou hoje. E eu espero que com esse podcast agora, você escutando, você ouvinte, ajude a gente a conseguir os próximos 50%, ajudar a gente a conseguir essa meta, e vai ser sensacional. Lembrando a todos, vocês vão ter opções de pôsteres, contos especiais do autor, no caso eu. A gente vai ter canecas especiais, nós vamos ter ainda o tarô. Temos ainda a opção que você recebe a caneca e o tarô e todo o pacote completo, né? O kit, menos a estatueta, obviamente, porque elas acabaram. A chance é essa. Não coma a bola, corre pro abraço, ajuda a gente, aproveita, porque, galera, principalmente quando a campanha terminar, nós temos 60 dias de campanha. Então, ou seja, 2 meses, nós vamos até dezembro. Obviamente, porra, no primeiro dia a gente já conseguiu 50%. É muito claro que a gente vai conseguir essa meta. Eu tenho plena consciência disso. Mas pra você agora, se você puder, corre. Porque a gente não sabe quanto de livro a gente vai poder trazer, se a gente vai poder estender mais. A meta foi pensada realmente para trazer uma quantidade certa de livros. Obviamente, com as metas estendidas, eu pretendo aumentar esse número, só que eu não sei, cara. Eu não posso dar previsão nenhuma para vocês. E imprescindível vocês saberem que, caso vocês não consigam aproveitar essa oportunidade agora, o livro, com certeza, ele vai ser vendido depois, em uma outra oportunidade, provavelmente na nossa loja, depois que a campanha for concluída. Mas eu não garanto que seja esse mesmo valor. A gente tá com um preço extremamente módico, e é claro que os kits, eles são únicos. Ou seja, é um valor, sei lá, R$80... agora eu não tô com a campanha aberta, mas sei lá, R$80, R$90 você já consegue, tipo, 3 pôsteres em A3. Pra você estender a tua parede, vai ficar irado. Com 120, tu consegue ainda a caneca. Com 160, ao invés da caneca, você coloca aí o tarô. Com 200, você pega o kit completo, menos a estátua e... foi-se, né? É, chora cavaco, infelizmente a gente não pode trazer mais. E é isso, galera. Antes da gente começar esse episódio, eu pedi pro Guilherme, né? A gente preparou uma surpresinha aí pra vocês. Narração do nosso queridíssimo amigo Gustavo Moreira, que fez uma narração excelente. Guilherme que editou esse áudio. Muito obrigado, Guilherme, principalmente porque eu estava realmente sem tempo pra montar toda essa campanha, montar tudo que a gente estava fazendo. Agradecer também muito, cara, demais. Agradecer a Ira, que graças a ela, essa pré-campanha, a gente conseguiu ter esse estouro nesse primeiro dia. Obviamente tem o trabalho de todo mundo, mas a Ira, ela é fundamental. Obrigado também ao resto da equipe que está ajudando, o pessoal que está compartilhando, os ouvintes, né, ou os não, os ouvintes que gostaram da ideia, e você agora que vai parar esse episódio, vai entrar no link do post, vai estar lá, apoie, vai estar a imagem para você clicar e apoiar, acessar o site lá, você vai direto para o Catarse, ou então acessar o catarse.me, não é catarse.com, nem .com.br, é catarse.me/calciferum. Com K no começo, M no final. Qualquer coisa vai estar tudo aí no post pra vocês. Beleza, galera? É isso. E antes da gente começar o áudio, é bom explicar que nosso queridíssimo Rafael acabou de sentir uma presença demoníaca, uma presença diabólica. Cal, que é o seu demônio contratado, agora vai tentar descobrir o que, que está acontecendo. E desnorteado, o Rafael desce as escadas do prédio enquanto tenta achar as respostas para aquele evento.
Tropeçou no último degrau das escadas e quase torceu o tornozelo. Seus ouvidos zuniam como nunca. Alcançou a portaria do prédio e viu o porteiro frenético. O homem estava assustado enquanto falava sobre assombração e apareceu do meu lado. Provavelmente Cal não tomou cuidado na hora que efetuou o salto. Rafael só esperava que pudesse explicar aquilo mais tarde. Foi até o pátio e saiu pelo portão do prédio, mas Cal não estava do lado de fora. Uma chuva densa começava a cair pesado. Rafael atravessou a rua correndo, com um pressentimento que Cal estaria próximo da praça. Uma luz ofuscou sua vista. Deu um pulo quando viu o carro se aproximar. Não teve tempo de parar e se desculpar com o motorista raivoso que o xingava, após ter freado. A praça estava na completa escuridão e Rafael hesitou em continuar. Apesar de sempre vazia à noite por causa dos assaltos, o lugar parecia mais perturbador do que o de costume. O pavimento quebrado deu lugar ao barro, quando o matagal que invadiu o lugar se aproximava. Em dado momento, não conseguia mais avançar e o ar não saía mais de seus pulmões. Não aguentava mais aquilo, era desesperador. Se assustou quando uma mão surgiu das sombras e o tocou. Era Cal. Por mais que não gostasse do demônio, não podia negar que ele passava um ar de segurança. Graças a isso, o desespero foi embora. A garota está em algum lugar por aqui, mas com essa aura pesada, não vou conseguir encontrar. Cal se agachou e remexeu a terra molhada. O que está fazendo? Não queria recorrer a isso. Com uma bola de lama nas mãos, o demônio começou a moldar algo. Rafael se perguntava se era realmente a hora para aquele tipo de coisa. Cal fez uma pequena figura de quatro patas de barro e o pressionou de volta contra a lama de onde o tirou. Escutou cochichos e uma língua estranha e desconexa, enquanto o demônio pressionava a terra com a palma da mão. Cal se levantou e a terra se moveu. O barro pulsou e cresceu. Parecia como se algo enterrado vivo tentasse sair. A coisa brotou com violência, entre ganidos e rosnados. Era um cão, tinha o porte médio, mas era altivo e com orelhas curtas e pontudas. Sua pelagem era completamente negra, volumosa e desgrenhada. O animal se chacoalhou para tirar a terra, mirou os olhos amarelos e ameaçadores para Rafael, mas logo virou-se para o seu invocador.
Cal, quanto tempo, cara?
Rafael não sabia o que pensar. Mesmo já tendo passado por tanta coisa graças a Cal, aquilo já beirava o absurdo.
Realmente, muito tempo, Mantis. Cumprimentou o demônio.
Faz uns 8 anos, não?
Acho que por aí. O cão Mantis começou a coçar a orelha com uma das patas traseiras.
Preciso que ache uma vagante. Estamos com pressa.
Sabe que a minha especialidade não é essa, né?
Resmungou o animal, mas logo se concentrou no pedido de seu velho amigo. Apontou o focinho para o alto e depois para o chão. Farejou e então pareceu ter encontrado algo.
Não vou te enganar, não. Tem algo errado.
Cal o fitou em dúvida.
É um apóstolo. Tem um apóstolo negro nessa área.
Revelou Mantis. Cal ficou transtornado. Apóstolo? O quê? Rafael estava cada vez mais confuso. Mantis, você consegue achar a garota? Mantis apontou novamente o focinho para o chão e adentrou no mato. Foi seguido por Cal e um hesitante Rafael. O breu se instalava no lugar e o demônio acendeu o cigarro. Depois de duas batidas, o fumo se acendeu de maneira intensa e não natural, e iluminou um pouco a sua volta. Não que o mato iluminado pudesse revelar muita coisa, mas era um ponto de referência que não deixava Rafael louco pela escuridão total. Quando o mundano morre, é natural que ele vá para algum lugar. Ou ele se eleva, ou decai. Começou o Cal enquanto andavam por ali. Mas alguns estão tão apegados que ficam o mais próximo que conseguem do mundo dos homens. Então, se tornam vagantes e perambulam pelo mundo espiritual. Limbo... qualquer outra coisa que queira chamar. Por isso, é quase impossível para vocês ter qualquer tipo de contato físico com a garota, a não ser que ela queira. Ela está como em outra vibração. E esses espíritos errantes nunca podem ficar nesse estado por muito tempo. Sabe por que não há vagante da antiguidade ainda por aí? Rafael balançou a cabeça em negativa. Porque alguém sempre os leva. O mundano sentiu um calafrio. Um dos responsáveis por fazer essa limpeza são os apóstolos negros. Demônios muito poderosos que levam vagantes para as profundezas do Sheol.
E ele quer levar Isabela?
Perguntou o mundano assustado. Cal ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder.
Essa é a grande questão. Esses demônios só aparecem para vagantes mais antigos, ou os que fizeram coisas muito ruins durante suas vidas mundanas. Energias negativas se atraem.
Era isso que estava do lado de fora do apartamento no dia que nos conhecemos?
Só pude ter certeza agora, graças ao Mantis. Provavelmente o apóstolo a sentiu naquele dia e se interessou por algum motivo. Mas ela já havia deixado o apartamento antes dele ter chegado. Ele só não invadiu o lugar porque eu estava lá. Mas isso não explica tudo. Ele está desobedecendo ordens.
Eu não acho que alguém se importe com isso.
Mas se importam. Acredite ou não, apóstolos são metódicos e obedientes. Só fazem o que forem ordenados. Seu modus operandi é de perambular pelo mundo espiritual, causando apenas um mal-estar nos mais sensíveis quando ele está por perto. Mas essa coisa está criando uma zona crepuscular para agir ainda mais próximo da nossa realidade. Não só colocando o prédio inteiro como parte do bairro. Por isso não conseguiu ver as pessoas em nossa volta congeladas como no metrô. Todas elas estão aqui dentro. E o que ele está querendo com isso?
Vai saber. Isso é completamente irresponsável. Até por um demônio.
Só leva a crer que tem ordens superiores por trás disso. Objetivos escusos. E um apóstolo negro envolvido em algo assim é um terrorismo sem proporções. A gente precisa agir com cuidado.
O cão parou e virou a cabeça, observando os dois. Depois continuou seu caminho.
Tinha ignorado a presença desse mundano inútil. Mas vejo que está perdendo tempo explicando essas coisas. Qual a tua relação com ele?
Cal respirou fundo.
Ele é meu contratante.
Rafael nunca imaginou que um cão pudesse rir, mas por algum motivo, era o que lembrava a sucessão de ganidos que ele deu.
Tá todo mundo louco te procurando no abismo por quase 2 décadas. E você, brincando de casinha com esses idiotas.
O que é esse cachorro afinal? Perguntou Rafael.
Não sou um cachorro. Sou um mastim.
Mantis, peço que mantenha sigilo do meu paradeiro e da minha situação atual.
Sabe que eu não abro a boca, cara. Mas tu tá me devendo uma bisteca quando esse trabalho terminar.
O demônio concordou. O matagal finalmente baixou, e Rafael se surpreendeu com o que existia do outro lado do terreno baldio. Era um pequeno parquinho abandonado, com brinquedos quebrados e enferrujados, que davam um ar ainda mais sinistro ao local. Ao lado da gangorra partida ao meio, um balanço rangia enquanto se movia devagar. Isabela estava sentada nele, com um ar melancólico.
Não precisava vir tão longe para pedir desculpas.
Não vim para isso, tentou explicar Rafael. Viemos te salvar.
Do que tá falando? Não preciso de dois caras estranhos e um cão sarnento pra me salvar de nada.
Ô, cão sarnento é a mãe, guria.
Rosnou o mastim. Isabela se espantou ao ouvir o cão falando. Cal jogou fora a bituca de cigarro e ia tirando o outro, mas acabou deixando o maço cair na lama aos seus pés. Uma figura sombria os observava do lado oposto do parquinho, vindo do outro lado da rua. Só de pôr os olhos naquela coisa, Rafael teve certeza que seus problemas só estavam começando.
Queridos ouvintes, aqui é o Investigador Andrei e hoje a gente vai gravar um dos temas mais esperados, não só pelos ouvintes, como também por mim, o estudo dos demônios. É, e pra me ajudar nisso, temos o rei dos demônios, Rafa Jacaona.
Rei dos demônios? Não, Andrei, isso aí é outro cara.
É isso aí que tá no teu colo, né? Pelo visto, anticristo. Show de bola, gente. Temos aqui também uma convidada mais do que especial. Pela primeira vez, o Mundo Freak com embasamento teórico-científico, não sei?
Quase, quase.
Caraca, o Deldeb vai ficar meio chateado, hein?
Não é que o Deldeb entra na área do ocultismo, né? Então é outra parada. Aqui a gente tem, né, uma estudante de fora muito conhecimento pra compartilhar com a gente, né? Que é a Tupá. Tupá Guerra. É assim que se pronuncia? Por favor, né? Porque, né? Do seu rosto é burro. Meio burrinho. Mas beleza, é Tupá, né?
Isso, Tupá. Olá, muito prazer a todos. Eu sou a Tupá e eu trabalho com demônios, basicamente.
Olha, e trabalha com que frequência?
Todo dia, eu.
Trabalha com demônios. Tipo, ela trabalha no lugar cheio de gente feia.
Olha, Rafael, não faça isso. Por favor.
Eu falei gente feia, André. Gente... Tá, gente.
Antes da gente começar aqui o papo, deixa eu perguntar pra você, Tupá, a sua especialidade, conta um pouquinho, você tá morando hoje na Inglaterra, antes da gente começar, porque, assim, não vai ser o nosso primeiro podcast com você, né, já que você é uma pessoa muito legal, então fala um pouquinho sobre esse seu estudo, como é que funciona mais ou menos.
Muita gentileza de falar que eu sou legal, muito legal isso. Bom, enfim, então eu tô fazendo doutorado aqui na Inglaterra, eu trabalho com demonologia, mais especificamente eu trabalho com demonologia nos manuscritos do Mar Morto, então é um pouco de demonologia, um pouco de história antiga, um pouco de textos apócrifos, teologia, eu fico mais ou menos nessa área mais cinzenta. Eu sou formada em história e eu trabalhei o tempo todo com história antiga, e o meu mestrado é no livro de Tobias, da Bíblia, e daí eu comecei a entrar um pouquinho nessa questão dos demônios. E agora eu tô aqui, trabalhando com demônios o dia todo.
Profissionalmente trabalhando com demônios, né? Desde... Quando que você entrou na faculdade?
Eu entrei na faculdade?
Entrou na faculdade, sim. É o estudo, né? O curso.
Deixa eu ver. Com demonologia mais, assim, especificamente, que eu vim aqui pra Inglaterra foi em 2013. Estou no final do meu doutorado já.
Olha aí, que show de bola. É isso aí, exatamente. Então, galera, vamos então para o cast. We'll be right back. Galera, estudo de demônios. É muito interessante porque a maioria das obras em que se dá o nosso conhecimento atuando nessa área, muito provavelmente, eu não sei, a Tupá agora vai esclarecer isso um pouquinho pra gente, é difícil, pelo menos no que se diz respeito à cultura pop, entretenimento, a gente vê informações atualizadas de estudos de demônio. Até porque eu não sei se é exatamente o tipo de coisa que se atualiza, né? Mas é interessante porque há muito tempo, né, a gente comentou um pouquinho em off aqui no cast, a gente vê essa questão de que as faculdades, elas começaram na igreja, certo?
Uhum.
Então a gente tinha um conhecimento aprofundado disso, talvez um dos cursos principais. Então, o que mudou um pouco dessa área pra cá, mais ou menos? Se é que mudou alguma coisa?
É muito interessante, assim, a questão de como que se estuda o demônio, como que isso vai e volta. É como se a sociedade, dependendo do período histórico, tivesse mais necessidade ou menos necessidade, mais curiosidade de entrar em contato com essas entidades ou esses seres malignos. É até meio complicado de chamar eles sempre de demônios, mas enfim, eu entro um pouco mais sobre isso depois. Mas é muito curioso porque você vai ter um interesse muito grande no tema de demonologia, mas pouco texto sobre o assunto e muito mais estudo em angeologia. Então os anjos acabam tendo muito mais interessados e acadêmicos trabalhando com isso do que a demonologia. E claro que no mundo de hoje, com a secularização do mundo, assim, com tudo sendo muito, a ciência muito valorizada, esses estudos em teologia ou em filosofia, eles acabam ficando um pouco mais à margem, até porque eles não geram, a princípio, um lucro óbvio. E como tudo tem que gerar um lucro, acaba que a sociedade para de estudar isso.
Entendi. Mas como é assim, eu vou ser extremamente literal aqui, até mesmo imbecil essa pergunta que eu vou fazer agora. Eu sei. Mas como é que se atualiza esse tipo de estudo? Sei lá, alguém faz um ritual e faz uma entrevista com alguém? Como é que se dá essa entrevista? Porque geralmente, até onde eu sei, são essa questão de estudos sagrados ou então manuscritos de religiões antigas. Se dá o quê? Achando isso nesse sentido, como é que funcionaria?
Então, achando novas evidências é uma das formas. Os manuscritos do Mar Morto vão ser aí uma descoberta que mudou mais a história do que a gente entende como religião no nosso período. Fora isso, você tem também a coisa de você revisitar os textos, fazer novas interpretações, fazer novas traduções. Acaba que, por muito tempo, você vai ter estudos de demônios, por exemplo, da Idade Média. Hoje em dia, a gente vai olhar de volta para eles, vai estudar de volta o que outras pessoas já estudaram e tentar entender como que isso se encaixa na sociedade daquele período, enfim. Então, assim, você vai tendo uma atualização com os conceitos do nosso momento no que a gente está vivendo. E, de certa forma, é como se a gente tivesse novas perguntas. Então, o que se perguntava em demonologia em outros períodos da história é diferente do que a gente pergunta hoje. Hoje a gente fica muito mais voltado nessa ideia de tentar entender como que a crença em demônios afeta o dia a dia das pessoas.
Ah, então calma aí. Deixa eu fazer a pergunta que o Andrei não fez, que eu acho que deveria ser a primeira. Tupá, você acredita em demônios ou você faz os estudos mais para caráter acadêmico e literário, para entender a mentalidade das pessoas, ou você acredita no que você está pesquisando?
Então, acho que essa pergunta é uma pergunta bem... Eu pensei muito sobre ela, eu imaginei que vocês fossem me perguntar isso. Eu tentei achar uma resposta fácil, mas eu não tenho. Eu não acredito acreditando. Como que eu posso explicar isso direito? Eu sou uma pessoa muito medrosa, naturalmente. Eu acredito bastante em fantasma, eu acredito em bastante um monte de coisa do lado oculto. Mas acaba que, como eu estudo um período muito antigo e eu trabalho com demônios da antiguidade judaica, eu acabo conseguindo fazer uma separação grande. Então, eu não vou dizer que eu não acredito que demônios existem. Eu vou dizer que eu acredito que o que eu tô fazendo é seguro o suficiente e eu não me preocupo.
Ai, que você fugiu da resposta. Tá sendo muito evasivo, tá parecendo o teu host.
eu acho que eu fico assim em cima do muro também.
Olha só, o Andrei fazendo escola.
Eu acredito, bem, se for, eu acredito que... Eu vou tentar fazer a leitura aqui do que eu já conversei com a Tupá. Eu acho que a crença do demônio, ela existe, e um traço dela, mas deve ser completamente diferente do que as pessoas devem pintar por aí. Tô encostando, mais ou menos?
É mais ou menos por aí. Muito mais fácil de eu acreditar numa força do mal ou alguma coisa assim do que numa versão de pele vermelha com chifrinhos ou enfim, qualquer outra coisa do tipo. Então, se eu acredito no demônio em si, não. Eu acredito talvez em energias, outra questão, mas...
Entendi.
Eu acho que acaba sendo que o que eu trabalho acaba sendo uma coisa muito mais acadêmica mesmo.
Sim, com certeza. E é bom a gente salientar aqui, quando a gente tá falando de demonologia, a gente vai tratar de diversos aspectos do caráter... Talvez seja até errôneo eu usar essa palavra, maligno, mas dessas entidades do submundo. Por quê? É um termo tão genérico que a gente vai para tantas culturas diferentes através do mundo, né? A gente vai estudar aí um pouquinho da questão de arquétipo, a gente pode pular para a questão judaica, a gente pode puxar para o catolicismo, sei lá, o Dante Alighieri, a gente pode puxar para algo mais moderno de alguns magos de hoje em dia, a gente pode puxar a questão da Goécia. São tantos tipos de entidades diferentes. Existe alguma linha de raciocínio quando a gente está trabalhando com a demonologia? Existe o tipo certo de demônio?
Certo de demônio depende para que você quer usar ele. Mas então, é bem complexo, assim. A própria definição do que é demonologia e do que é demônio são dois questionamentos, assim, que, por sinal, estão muito em voga agora, porque a questão de que, assim, a sociedade sempre, a maior parte das sociedades, eu não vou dizer todas as sociedades, porque, enfim, eu não conheço todas as sociedades do mundo, mas a maior parte da sociedade sempre precisou se perguntar da onde o mal vem. E claro, você tem aquela explicação mais lógica, mais conhecida da Bíblia. Então, se você é uma pessoa boa, coisas boas acontecem com você. Se você é uma pessoa má, coisas ruins acontecem com você. O problema é que, infelizmente, na vida da gente, as coisas não acontecem assim. Pessoas boas sofrem acidentes, morrem, enfim. Você tem toda uma gama de coisas ruins que acontecem com pessoas boas. E isso começa a ser um problema, porque você precisa explicar isso. Você precisa dar algum tipo de resposta para a sociedade. O que essa sociedade vai conseguir viver com esse problema? E é meio que isso que gera, ou pelo menos o que eu acredito que gera, essa busca por tentar entidades que expliquem isso. Daí você vai procurar essas entidades dentro de você. E então, como a ideia de pecado, ou a ideia daqueles dois sentimentos internos, ou então fora de você. E daí vem os demônios, ou enfim, outras figuras malignas. É muito interessante que o próprio termo demônio, que vem do termo grego daimon, vocês até comentaram no episódio 66, e daimon realmente é um termo que não tem a princípio uma conotação necessariamente negativa. Os daimons, eles são, dependendo do texto, e isso é um problema que a gente tem sério com textos da antiguidade, o que a gente tem são pedaços, esses pedaços são descoordenados e muitas vezes é difícil falar o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu a gente nunca vai saber. Então daimon aparece em um texto como espírito de um familiar ou uma pessoa que já morreu e que tá ali para te ajudar. Outras vezes os daimons, eles vão ser deuses menores que vão estar ali para te ajudar e às vezes atrapalhar. E muitas vezes eles vão ser aquele papel muito parecido com o papel do Loki ou do Saci Pererê, enfim, essa entidade que faz pequenos truques, pequenas coisas malvadas, mas não malignas em si, mas algumas coisas que te atrapalham no seu dia a dia, enfim.
Pregam peças, né?
Pregam peças,
porque... isso. Porque esse termo seria mais do grego, que tinha um outro significado, que era mais uma coisa interna da pessoa, não necessariamente um espírito ou alguma coisa externa, né?
É, algumas linhas do ocultismo referem-se até à questão do guardião, né? Da própria pessoa, um guardião espiritual e por aí.
Justamente, essa do guardião, essa do espírito que acompanha, que o grego, se eu não me engano, ele tinha filósofos gregos que defendiam essa ideia do daimon ser uma espécie de espírito que caminha com a pessoa, sabe? Que ela utiliza, que ela faz o uso de acordo com as próprias necessidades dela, toda uma referência do gênero.
É bem então... isso mesmo. E daí depois ele vai ser apropriado pelo cristianismo, quando o Novo Testamento ele vai ser escrito em grego. O grego, na época do Novo Testamento, o grego é a língua franca do mundo, assim, seria quase como o inglês, funciona pra gente hoje em dia. E daí você tem que o daimon acaba virando demônio, ou enfim, vários outros termos. E isso vai ser usado para traduzir e para encaixar vários tipos de criaturas de culturas diversas. Só que é muito louco que demônio virou um termo tão comum, que se usa para tantas coisas diferentes, que acaba que meio que perde o significado em si.
Sim. Se torna um termo tão genérico, até porque o conceito do demônio, a gente, dependendo da cultura, a gente vai se afastar demais, principalmente porque, como aqui no Ocidente nós fomos dominados pela Igreja Católica, a partir de um certo momento, tudo virou demônio, né? E, às vezes, até culturalmente, a gente acaba remetendo fazendo isso de uma maneira completamente errônea. De primeiro momento, já consigo já puxar, por exemplo, de mitologia japonesa, yokais, né, os onis, não são demônios como a gente conhece hoje na cultura ocidental moderna como demônio. É outra parada completamente diferente. Os próprios jins, né, que teriam todo esse aspecto neutro. Neutro que eu falo é que eles não seriam tão bonzinhos como o gênio do Aladdin do filme da Disney, ao mesmo tempo em que existe aqueles, o tal dos Ifrits, que são extremamente cruéis, pelo menos relacionado a relatos de alguns textos e por aí vai, né, dessa crença pré-islâmica. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio, e isso é perigosíssimo.
Uhum. É muito interessante. Eu tenho, inclusive, uma colega que eu conheci há pouco tempo atrás, que trabalha com possessão e com a questão dos jeans no islamismo. É bem interessante. Eu não tive tanto tempo de trabalhar com a pesquisa dela. Então você tem demonólogos em outras, que trabalham mais com outras culturas e outras religiões mesmo.
Olha que bacana.
Eu tô pensando, é que eu sou meio preguiçosa, mas não é bem preguiça. Eu tenho muito trabalho, mas enfim.
Não, é que eu imagino que, cara, é um assunto interessantíssimo. É tanta vertente que você poderia pular, que são tão interessantes quanto, que eu acho que eu me sentiria muito assim se eu estivesse no seu lugar. Caraca, qual vai ser minha próxima área de estudo? Meu Deus do céu! Porque qualquer vertente, cara, você vai mudar completamente a área de estudo quase, né? Porque às vezes correlaciona-se pouco, né? Cultura pré-islâmica com demônios modernos, cara, são culturas completamente diferentes, né, da área de estudo.
É muito louco, assim. A gente tava querendo criar um grupo de trabalho aqui na universidade em demonologia, assim, um grupo demoníaco, como a gente falou, mas...
Um grupo demoníaco.
Vamos fazer missa negra, né, beijar com de bote.
Isso. Você não sabe que quando eu cheguei aqui, né, o primeiro dia de aula, minha orientadora tava de preto, com pentagrama, velas.
Eita.
Agora eu não posso mais... Não, brincadeira.
Era pegadinha de começo de curso?
Não, isso era só o que meus amigos falavam que ia acontecer quando eu chegasse. Minha orientadora não tem nada de...
Pois é, né, cara? Porra, Brasil, tem que aprender com esses trotos aí.
É muito louco porque acontecem umas coisas enquanto eu tô estudando que parecem... Assim, eu preciso aprender hebraico. Os textos que eu trabalho, eles são em hebraico. Então eu tava basicamente aprendendo melhor o hebraico, tentando entender melhor a linguagem. E eu tava tentando me familiarizar com os nomes do que são chamados os, entre aspas, príncipes dos demônios, ou enfim. E daí eu resolvi escrever os nomes em hebraico, assim, numa folha bem grande, pra eu olhar sempre e colar na minha parede, né?
Sim.
Depois que eu parei, assim, olhei e pensei, olha só que interessante, né? Eu tô colando nomes de demônios na minha parede, em hebraico.
Se for, cara, se não apareceu pra você, não aparece mais.
Qual a chance de eu abrir um portal, então, né?
Se meu tio evangélico vier aqui em casa,
É, então, por sinal, acho que agora minha família vai descobrir toda o que eu faço. Acho que tinha uma parte da minha família que não sabia.
A barreira de língua cultural, né? Ah, tô estudando teologia, né? Teologia, né? Ah, tô estudando Jesus, minha querida. Claro, tia. A tia Cotinha lá do grupo das beatas de Bauru, sei lá.
Mas é muito louco, assim, porque quando eu penso no significado de algumas das coisas que eu vou fazendo, ou dos textos que eu vou lendo, e parece ter uma força muito maior, só que eu acabo que é tão do meu dia a dia que eu acostumo com eles, não tem muito...
Sim. Cara, e é pro ouvinte ficar sabendo, outro dia, acho que foi ontem, no domingo, eu tava conversando com a Tupá pelo chat e tal, falou, ah, o que que eu tô trabalhando? Aí, cara, mostrou um pedacinho, sabe daqueles textos mega antigos, que só tem um pedaço dele rasgado e as pessoas tentando traduzir, no maior estilo aquele filme do Nicolas Cage, como é o nome? Da Independência? Que eles roubam...
Caçador de Tesouro. Assim.
É, né? O Caçador de Tesouro misturado com Indiana Jones. Caraca, tipo, isso pra Tupá é tão natural e pra gente é muito foda, cara. É muito foda. Qualquer momento vai surgir alguma trama diabólica a lá demonologista, né? O livro da Dark Side, por exemplo, que a gente tem a resenha aqui no Mundo Freak, né? Tipo, alguém vai te contratar e tu tá fudido. Aí tu...
É, quem garante que eu faço nas minhas horas vagas, né?
Olha aí. Tá tomando um chá, tomando uma cerveja com Constantino.
Mas olha só, uma dos motivos que eu perguntei aquilo pra ela, porque muita gente diz que quando você mexe com esse tipo de assunto, você atrai energias. Mas tudo envolve justamente energia. Se ela não acredita na força maligna dos demônios, ela meio que tá protegida, tá isolada. Se ela fosse uma pessoa, de repente, muito crente, eu acho que isso ia causar um pouco de perturbação nela. Não tô falando nem espiritual, mas... Não,
até o poder de sugestão da própria pessoa vai gerar problema, né?
Justamente, eu acho que isso ia tornar ela uma pessoa muito mais impressionável, impressionível, enfim.
Mas é muito interessante ver como que as pessoas lidam, assim, na área. Eu vou pra... Primeiro que ir pra conferência na área de teologia é uma experiência muito interessante, assim. Você chega lá e todo mundo é padre, ou rabino, enfim, o conjunto de pessoas normalmente são pessoas religiosas e todo mundo acredita mesmo. Eu já vi muita gente de ter problemas para conciliar a fé e o que você está estudando e como que você vai, por exemplo, estudar que as histórias associadas a Jesus vêm, na verdade, de um amálgama de várias outras culturas e que você tem vários outros salvadores em outros textos religiosos que vão seguir o mesmo topos literário. Então, nossa, coisa polêmica falando, né?
Não, assim, é polêmico pela crença das pessoas, mas até aí você não tá falando, é uma mentira. Qualquer pessoa com uma base de estudo, mesmo que mínimo, até mesmo em pesquisas de Wikipédia da vida, a pessoa acaba esbarrando com isso e é problemático, porque imagina, você tá ali com aquela base de estudos única, né, que por exemplo, um texto sagrado único, sei lá, pra gente é a Bíblia, pra outro pode ser o Alcorão, pra outro Torá, enfim, ela tá presa ali, né, presa entre aspas, né, vai da fé da pessoa, e ao mesmo tempo todos os estudiosos em volta dela estão ali, como é que eu posso falar sem ser um termo, não é negativo de certa forma, mas é regurgitando toda aquela informação, regurgitando o que é aquilo, tá consumindo e jogando pra fora a mesma coisa. Acaba sendo muito essa questão do mito da caverna pra pessoa que tem fé. E eu imagino que seja realmente muito difícil. E eu já vi, até mesmo com coisas mais simples, como por exemplo, pessoas espíritas que faziam psicologia, acabamos esbarrando com temas que explicariam as motivações dentro do que ela acreditava, sendo de um cunho mais estudioso, e ela tendo uma fé abalada. Então você imagina você estar lidando diretamente com os textos originais, estudando o contexto histórico deles, que tem muito disso. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for tratar de textos apócrifos aqui no Mundo Freak. E, cara, é complicado, eu imagino.
É bem complicado, mas é, ao mesmo tempo, interessante que você acaba descobrindo que, pelo menos pra mim, isso foi um pouco de uma surpresa, que as pessoas que são estudiosos mesmo, elas não necessariamente perdem a fé delas. E é muito interessante ver, assim, como você tem, por exemplo, o alto escalão da Igreja Católica ou da Igreja Anglicana e de todas as fés, são pessoas que estudam o texto a fundo, são pessoas que conhecem os temas a fundo, que conhecem as contradições do texto e que ainda assim não perdem a fé delas. É muito curioso que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que é mais assim, à toa, vamos dizer. Eu não chego a ser ateia, não, mas mais à toa.
Não, nem acho isso, né? Que você, pelo que dá a entender, você não tem um dogma específico. Você não duvida, ao mesmo tempo, você deve ser mais próximo do agnosticismo do que do ateísmo, eu imagino.
É, bem por aí. Mas é muito interessante, assim, ver como realmente para algumas pessoas, quando você começa a estudar isso, abala a fé. Então, para muita gente que estuda não só temas como a demonologia, mas muitos outros temas dentro da própria teologia, isso são temas que testam a fé da pessoa, se ela realmente vai continuar acreditando naquilo, a partir do momento que ela vê que toda religião é uma amálgama de outras religiões, nada se inventa, né?
É.
Nada se cria, se copia.
Pois é. Falou de Mar Morto, e cara, pra quem é nerd, otaku, vai lembrar com certeza dos pergaminhos de Mar Morto do Evangelion. O que que tem nesses pergaminhos do Mar Morto, afinal de contas? Fala um pouquinho sobre isso, que é sua base de estudo aí.
São 900 textos, a maior parte em micro pedacinhos, muitos deles só com uma ou outra palavra. São 900 textos religiosos, judaicos, que datam mais ou menos do século 4 a.C. até o ano 70 d.C., e que são compostos basicamente de livros da Bíblia, de livros do Antigo Testamento, e de alguns textos apócrifos, e alguns textos pseudepígrafos, alguns textos que são textos religiosos também, que a gente não tem como saber se na época em que eles foram escritos, eles eram considerados tão autoridade como os textos que acabaram sendo considerados mesmo do Antigo Testamento.
Não seriam canônicos, né?
É, são então basicamente 900 textos religiosos da Antiguidade.
É porque eles são canônicos porque eles estavam escondidos, né?
acharam, opa!
E eles foram encontrados nos anos 50, dentro de algumas cavernas, são 11 cavernas principais. Foram encontrados por acidente, por alguns beduínos que estavam passando por ali. E são um dos tesouros, eles mudaram o entendimento que a gente tem de muitos textos, assim. É, eles são basicamente a cópia mais antiga da maior parte dos textos do Antigo Testamento.
Mas olha só, eu quero saber do Senhor das Trevas, eu quero saber quando a gente vai chegar nele.
Calma, calma, porque assim, como é assunto bem extenso, acho que vale a gente dar uma pincelada em todas as culturas, né? É, o que seria a menção mais antiga do que a gente conhece como demônio, a coisa que eu falo maligna? A primeira cultura que você vê, pelo menos que a gente achou, relatos, textos sobre os demônios, né? Eu, principalmente, eu que não sou tão estudioso nessa área, mas eu confundo muito, por exemplo, eu sei que existem referências na Babilônia, Mesopotâmia, próprios judeus, né, que é bem antigo, as pessoas podem até achar que não, mas é bem antigo, com o próprio Egito. Qual foi a primeira referência que a gente tem sobre demônios?
A primeira referência, eu acho que é um pouco difícil de... A gente entra aí numa questão de datação de texto, que é uma questão bem difícil da gente entender, porque uma coisa é a gente ter uma prova escrita da citação disso, e outra coisa é ter certeza de que isso não é uma cultura que é anterior. Então, por exemplo, para a Babilônia, você vai ter o zoroastrismo, e nos textos babilônicos é uma das culturas que você vai ter mais antigas menções a esses seres malignos, e daí vários tipos de seres malignos. É fascinante, assim, você tem...
É porque os ouvintes que não conhecem, né, o zoroastrismo é uma religião que foi utilizada muito na cultura pérsica, e ela basicamente ela explorava dois lados, ela tinha dois deuses, um bom e um mal. Mais ou menos que nem na Igreja Católica, só que um não é Deus, um só é mal. O zoroastrismo era essa dicotomia, tinha o bem e o mal literalmente. Então muita coisa do zoroastrismo, pelo que eu li, a Igreja Católica se inspirou em muita coisa do próprio zoroastrismo nessa divisão de bem e mal. Então é mais uma coisa curiosa sobre isso.
Não é zoroastrismo?
Zoroastrismo. Zoroastrismo.
Zoroastrismo.
Ah, cara, tu sabe que...
Não, é que eu não sei, eu tô falando que eu não sei, eu não sei, mas...
Eu sempre li zoroastrismo, mas é zoroastrismo? Cacete.
É aquele tipo de palavra que te engana muito, né? Tipo os nomes do Bernard Cornwell, dos personagens do Bernard Cornwell, né, cara? Eles estão escritos de uma maneira, tem uma pronúncia certa, mas você lê de qualquer jeito, né?
Na minha cabeça, todo personagem de livro tem nomes que existem só na minha cabeça.
Sim. Principalmente se a gente for falar de zoroastrismo, a gente vai lidar muito aí com a própria crença hoje cristã, né? Que a gente substitui essa questão de não ser dois deuses, mas você ainda tem uma presença dicotômica do mal, que é ali. Porque se a gente for ver, na teoria, é um deus único, mas na prática são três deuses, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ainda tem um demônio, são quatro até, né? Mas e aí? Como é que fica?
Assim, se a gente for fazer uma linha histórica bem rápida de onde que vem a ideia de demônio, você teria mais ou menos... A teoria que é mais aceita é que essa ideia se desenvolveu primeiro mais no zoroastrismo e nas tradições da Babilônia. E depois isso vai ser passado quando os judeus estão no cativeiro da Babilônia, eles vão entrar em contato com essa cultura. Aí eles vão ter mais menções a demônio, inclusive você tem pouquíssimas menções a demônios, ou o que a gente pode chamar de demônios no Antigo Testamento. Normalmente é mais falado como espíritos, ou espíritos malignos, ou espíritos dos bastardos. Realmente você tem pouquíssimas menções. E daí depois, claro, do judaísmo isso vai passar para o cristianismo e acaba chegando na gente hoje em dia.
Sempre achei que isso era um resumo. A igreja tinha preguiça de explicar, já que a missa era toda em latim e aquela coisa toda. E eles pegaram, pô, como que eu vou explicar que tem muita diferença? Ah, meu irmão, chama tudo de demônio. Tá tudo certo. Ninguém vai se importar com isso. Vai.
Eu acho que grande parte desse estudo teológico é essa coisa de você trazer tudo e colocar na mesma, como é que eu vou dizer assim, no mesmo gênero, demônio. Mas se a gente for ver diversos contextos dentro da própria Bíblia, né, dos poucos textos que eu li, vários dos demônios ali têm modos diferentes de agir, têm objetivos diferentes e vários deles ali nem são lá tão maus assim, né? Tem um objetivo muito certo ali na história de ser uma pontuação ali relacionada ao que é o texto sagrado quer passar. Então você colocar tudo isso no mesmo balaio, talvez seja uma forma de tentar explicar como é que o mundo funcionava naquela época, já que a gente está lidando com textos tão antigos, tão anacrônicos entre si. A gente fala de Moisés e fala de Cristo, são épocas, contextos históricos, sociedades completamente diferentes e tinham suas próprias visões. Não sei se a Tupá vai concordar comigo.
Uhum.
É bem isso, é muito assim, a gente costuma olhar para o passado, especialmente para essa... A gente fala Antigo Testamento, Novo Testamento, e parece que se passaram, assim, 50 anos entre um e outro, mas você tem aí textos que vão ter 600, 700, 800, 1000 anos de diferença de produção entre uma coisa e outra. Se você pensa agora na gente, 1000 anos atrás, é muito diferente. Tudo mudou. O jeito da gente se vestir, o jeito da gente comer, o jeito, tudo. Então não dá pra gente olhar pro judaísmo, por exemplo. Até chamar de um judaísmo único na antiguidade é complicado. Você não tem uma cultura única, você não tem uma religião centralizada. Você tem judaísmos, você tem, no começo, cristianismos e várias outras seitas e várias outras tradições que vão surgir e que não vão sobreviver até hoje, mãe.
Sim. Acaba sendo até essa questão, você usou uma palavra bem interessante para especificar isso, que é a questão da sobrevivência. É quase como uma sobrevivência do mais forte. Porque a gente for ver, a gente escuta muito da palavra, principalmente de vários religiosos, essa questão de que a verdade dele tá certa. Só que às vezes as pessoas não entendem que até chegar até esse momento em que a gente vive hoje, diversas outras verdades foram construídas dentro dessa própria crença, desse próprio mito, né, do próprio cristianismo. Quantas igrejas cristianismo, a gente pode até falar que não há. Tem os católicos, tem os evangélicos, mas, cara, isso é pouquíssimo relacionado à quantidade de vertentes religiosas que a gente tinha e que simplesmente foram engolidas pela mais forte. Porque ou porque não aceitavam, ou porque o poder político de uma era maior do que a outra, ou porque o contexto histórico daquela era bem mais, como é que eu posso dizer assim, permitia que ela avançasse muito mais no tempo do que a outra, e a outra acabou ficando cada vez mais fraca. E aí você tem esse contato também com as outras culturas que vai, sim, modificar a crença cristã, né? Eu tô focando aqui na cristã porque é mais facilmente identificável pra gente, né? Mas, por exemplo, vários casts do Deldeb, ou então se você, cara, qualquer outro base que você for pegar pra ler um pouquinho, a Igreja Católica quase teve a sua cabala, quase teve o seu tarô. São linhas de pensamentos que vão sendo suprimidas, engolidas, mas que, sei lá, no mundo paralelo qualquer, nego tava tirando tarô aí com os santos da Igreja Católica, né? Ou então com alguma outra referência de alguma outra religião, sei lá, enfim. Isso pra mim é um assunto extremamente interessante.
Eu acho fascinante, mas eu sou suspeita pra dizer que eu acho demônios fascinantes.
Olha aí. E é interessante porque a gente tá falando dessa questão de modernizar. Cara, a gente pensar, né, no demônio como aquele excelente vídeo do Porta dos Fundos, do que fala... Eu não sei se foi ali que foi criado, mas foi ali que pelo menos popularizou pra mim a questão do termo mochila de criança. Né, cara? O que que é?
Não, já existia. O termo já existia.
Mas não existia qualquer outra época do mundo em que esse termo faria mais sentido pra um demônio. Pra tu ver como é que essas coisas mudam realmente, elas se evoluem, né? E é assim... Gente, quando eu falo isso, eu sei que tem muita gente que é religiosa, que escuta a gente tem católicos, testemunhos de Jeová, a gente tem evangélicos. Por favor, não se sintam ofendidos, mas eu acho que chega até a ser bonito as pessoas verem e adaptarem as suas crenças ao momento em que elas vivem, porque isso é a sobrevivência, a ideologia, cara. Qualquer tipo de ideologia, ela precisa crescer e evoluir. Ela nunca vai poder, se ela quiser sobreviver, ela nunca pode se manter da mesma forma sempre, né? E isso vai mudando, é cultural, né? É um aspecto cultural e até certo ponto isso é muito legal. Pelo menos da minha parte, né? Eu não sou aquele tipo de cara que descrer e toda religião é a base do mal e todas as guerras foram causadas pela religião. Meu Deus do céu, a pior coisa do mundo, né? E por aí vai. Eu acho bonito, eu acho bacana as pessoas terem suas próprias crenças. Mas você tá tendo uma especialização agora relacionada ao judaísmo. Vai nos remeter muito ao Velho Testamento e até outros textos judaicos, até bem antigos. Como é que é essa relação dos judeus com os demônios? Já que o que a gente conhece hoje, se a gente for remeter ao entretenimento, à cultura pop, né, o exorcista, demonologista, advogado do diabo, é tudo tão católico que às vezes a gente acaba se enganando. Como é que funciona isso no judaísmo?
Então, o judaísmo, especialmente, ou os judaísmos, que a gente está falando num período que você não tem um judaísmo único, o judeu médio, até onde eu consigo... Isso é uma parte ainda, é uma questão que eu ainda estou tentando responder, mas até onde eu percebo, no século II, século I antes de Cristo, seriam pessoas que estariam vivendo com a constante ameaça do demônio. E assim, quando eu digo constante ameaça do demônio, ela é uma ameaça tão real quanto é uma ameaça real você sair na rua com um celular caro e ser roubado, ou tomar uma bala perdida. São ameaças reais. Então, a ameaça do demônio ou dos demônios que podiam tomar seu corpo e fazer você adoecer, e essa era uma das principais funções dos demônios, era fazer você ficar doente, essa ameaça é real e essas pessoas estão tentando tomar medidas para isso o tempo todo. É muito interessante porque as próprias descrições de Jesus, ele tem vários casos em que ele está sendo associado a exorcismos. E em outros textos da antiguidade, os judeus vão ser famosos pela magia e pelo exorcismo. eles são famosos por serem grandes exorcistas. E é uma visão que a gente não tem de forma alguma dos judeus, sim, hoje em dia, como magos e exorcistas.
A gente lembra do padre, né, todo uniformizado, jogando água benta e o demônio gritando. Inclusive, a maior referência, acho que o Tupá vai poder corroborar isso e até explicar melhor, mas a nossa maior referência relacionada ao exorcismo, que é o próprio ritual romano, ele é um compilado de diversas crenças e ritos de várias culturas diferentes para expulsar o demônio. É como se ali tivesse o compêndio total em que alguma coisa vai dar certo naquele momento. Se não der certo, fudeu. Porque, tipo assim, é como se fosse toda a cultura esteja expressa ali como colocar o demônio e você vai tentar de tudo. Vai ser aquilo. Se não der certo, filho, corre pra colina que o mundo tá acabando.
É muito interessante. Eu tava lendo hoje mesmo sobre exorcismos e o texto chamava Como Expulsar um Demônio.
Acho que o Keller tinha que estar aqui. O Keller, junto comigo, é expulsador de demônio.
Eu posso passar depois umas fórmulas apotropaicas também. Senão essa é uma das minhas palavras favoritas, apotropaico.
Nossa senhora.
Ela significa coisa de proteção. É muito legal essa palavra. Aprendi jogando RPG.
Então, o que é que dizia o texto que você estava lendo antes de eu te interromper?
Então, estava lendo esse texto sobre como expulsar um demônio ou sobre ritos de exorcismo. Isso fazia um pouco essa separação entre o que é um rito de exorcismo, o que a gente consideraria um rito de exorcismo e o que a gente consideraria um rito de proteção, um ritual apotropaico, um ritual só para você evitar que o demônio entre ou um ritual para tirar ele de dentro. E existem fórmulas meio básicas e existem coisas que sempre vão se fazer, assim, você tem... É, chamar o nome de Deus, ou usar o nome de Deus como a forma de poder pra tirar o demônio. Falar o nome do demônio, isso é bem comum de ver em filme. Você sempre tem isso, de ter que descobrir o nome do demônio pra poder expulsar ele, enfim. Você tem algumas coisas básicas que vão ser muito comuns nas magias, até no final ali do Antigo Testamento ainda, mas já quase chegando na época de produção do Novo Testamento, e de outras culturas, dos gregos, da Babilônia, e a gente vê isso, foram encontrados vários... São umas tigelas que têm encantamentos na tigela, que provavelmente seriam utilizados para exorcismos, assim. Então são evidências novas para formas de rituais de outros períodos, assim.
Olha que legal. Esse lance de você saber o nome do demônio para enfrentar ele é muito legal. Eu não sei como é que era a crença antiga, mas da cultura pop, o que muito se diz é que você meio que, quando você sabe o nome daquela coisa, você tá ali encapsulando o poder daquela coisa. Ou seja, você tá tendo ali um controle sobre ela. Você sabe quem você tá lidando e por isso você é superior a ela, de certa forma.
Eu não sei de onde vem isso na cultura cristã de demônio, mas eu sei que isso tem muito na cultura druídica, celta, né? Eles gostavam muito de esconder o nome, manter o nome oculto, assim como qualquer coisa do corpo, tipo cabelo, nome, eles gostavam sempre de mudar. Por isso que uma das histórias de guerreiro, né, celtas, por exemplo, eles gostavam de usar nomes de guerra, porque isso evitaria que o inimigo fizesse feitiços para eles. Eles se guardariam daquele inimigo.
Hoje em dia o pessoal faz fake no Twitter, né? Pra não... se bloquear, tem mais 50, né?
A coisa do cabelo e da unha, você tem outras culturas também que vão ter um cuidado muito, muito grande com essas... Eu não vou me lembrar agora perfeitamente, eu acho que são os assírios, que eles acreditam que se você deixa a unha, se você corta a unha e deixa assim no chão, os demônios ou esses espíritos malignos, eles pegam isso e eles usam isso como armas para formar as garras deles. Então você tem que tomar muito cuidado quando você corta a sua unha, senão... as criaturas do mal vão te matar te arranhando com suas próprias unhas depois.
Que tristeza.
Nossa, é um aspecto até mesmo folclórico, né, da coisa, né? Tipo, o cara vai formar as garras com as suas próprias unhas. Isso é tão poético, né? Sei lá, de certa forma, é bacana, é interessante.
É, bem interessante. As formas de proteção de várias culturas e como acreditar em demônios e temer demônios afeta o dia a dia. Como você tá fazendo rituais e coisas pra se proteger todo dia, o tempo todo, justamente para evitar que essas criaturas cheguem. Se elas chegaram, aí, fodeu, você vai ter que chamar um exorcista mesmo. E daí a coisa fica mais complicada.
Sim, com certeza, com certeza. A gente tem aqui, nós colocamos na pauta, a gente falou um pouquinho de demônios gregos e tal, essa questão da nomenclatura do Daimon, mas a gente tem também a questão dos egípcios. Antes de a gente pular pro mito moderno, o que a gente tinha de demônio, né? Porque toda vez que a gente lembra um pouquinho da crença egípcia, a gente vai lembrar, primeiro, que eles eram politeístas até dado momento. Não existiam só aquele tipo de crença. Vocês vão ver que foi, assim como a nossa, foi uma crença única que engoliu outras. Porque se você for estudar mais profundamente, você vê que o Egito mudou muito essa questão de do que eles acreditavam, de que deus eles acreditavam, e enfim, e o Egito antigo é diferente do Egito que foi evoluindo mais pra frente. Como é que era a questão do demônio pra eles? Tinha alguma coisa a ver com Sete, a questão do deus da morte, Anubis? Como é que funcionaria?
Então, o meu conhecimento de demônios do Egito é um pouco mais tardio, digamos assim. Seria numa época já mais depois, que já tem uma influência muito grande do cristianismo. As histórias que eu lembro, elas estão muito relacionadas a espíritos malignos, não necessariamente ligados a Sete ou Anubis, mas que eles vão estar trazendo doenças para as pessoas, mais ou menos essa questão clássica do demônio de trazer doença, de fazer o mal, ou de matar o noivo na noite de núpcias. Por sinal, tem várias formas de matar noivos na noite de núpcias.
Olha aí, ó, que conhecimento perigoso.
É, tem coisas assustadoras, como a pele da noiva ser venenosa, ou ela ter uma vagina dentada, enfim.
Olha, essa eu já vi esse filme, hein? Eu já vi esse filme, isso aí.
Já vi esse filme japonês, claro.
O japonês é diferente. Tem um americano chamado, acho que é Thief, né? Que é a famosa, famoso horror, né? Na psicologia também é abordado esse mito, né? Da questão do homem ter medo, né? Da dentadura do demônio, né? Ali na hora do peca pra capar.
Então, e mais ou menos se incluindo nessa mesma ideia, tem no livro de Tobias, você tem os noivos da Sara são mortos na primeira noite do casamento por um demônio. Dentro da Bíblia dos Católicos, isso faz parte do Antigo Testamento. E isso tem uma influência forte com essa demonologia egípcia, porque você vai ter esse tipo de demônio. Os egípcios, eles são famosos também por serem magos, e eles são famosos na antiguidade por lidarem com esse tipo de entidade maligna. Então eu não sei dizer muito mais detalhes de demônios egípcios, mas você tem uma presença muito forte dessas criaturas que são não só malignas, ou que são essa questão mais próxima das forças da natureza, que são uma coisa meio neutra. Elas podem fazer o mal, mas podem fazer o bem.
Sim, que bacana. É, deve se misturar bastante ali, Egito, né? A gente tá falando aí África, essa cultura aí, Oriente Médio. É difícil a gente ver isso, porque no estudo da história, principalmente nas escolas, é tudo muito encapsulado ali, os momentos históricos. Mas pouca gente sabe que essas culturas se conversavam toda hora. Então eu não acho difícil a gente ter mitos que se encostavam e até mesmo eram os mesmos mitos com nomes diferentes, né? Aquela questão hoje que a gente tem, por exemplo, do Curupira e da Caipora, que é a base folclórica, é a mesma, só que diferentes regiões acabam que os mitos se duplicaram, né? Ficaram duas entidades até mesmo diferentes.
O Andrei, mas é aí que tá. Os deuses egípcios, assim como os deuses só no zoroastrismo, que era diferente, que era uma característica à parte, eram apenas dois deuses. Mas as religiões da época, tirando a hebraica, pelo que eu lembro, todas elas eram politeístas, né? Você pode pegar os egípcios, os gregos, mais tarde os povos celtas, por aí vai. Todos eles tinham essa característica, e os deuses deles tinham sempre um que era mais pro bem, mais pro mal, mas todos eles tinham a característica de serem meio que genéricos. Eles não tinham uma exclusividade única, ou esse deus é só bom, é só mal. Eles tinham tendências, mas no geral eles eram...
Eles são aspectos naturais do próprio ser humano ali, né, que são aglomeradas, né? Você vê que, por exemplo, Zeus, uhum, ele é o deus dos raios, ao mesmo tempo que ele era pai dos deuses, ao mesmo tempo que ele era o deus que pulava cerca. A Hera já era aquela coisa da deusa do casamento, ao mesmo tempo que misturava ali com aquela coisa maligna, quando a gente começa a ter a misoginia dentro da Grécia, que começa esse pulo que a gente tem de crenças. E o Thor era o deus do trovão lá do outro lado, deus da guerra, ao mesmo tempo que era deus das colheitas, né? Não existia realmente, não existia uma exclusividade. Isso é bacana de salientar.
Uhum. Mas é muito interessante, porque a demonologia egípcia, ela tem mais estudos. A demonologia judaica realmente é uma coisa que tem menos gente ainda trabalhando, e a demonologia egípcia tem mais estudos. Eu vou passar aqui pra vocês. Tem um site, tá em inglês, mas é bem interessante. É de um grupo de estudos aqui da Inglaterra que trabalha, é um projeto exatamente que trabalha só com demonologia egípcia.
Olha que bacana, vou colocar aí pra vocês no link, pessoal, no post. Em inglês, tá? Por favor.
Ele é bem interessante, ele tem bastante recursos, tem alguns sites de bibliografia, é recomendado, enfim, é um site bem interessante.
Que bacana.
pular então pra parte que todo mundo tava esperando, né? A gente falou um pouquinho dos judeus, então obviamente a gente teve que falar aí do Velho Testamento. Provavelmente a gente vai acabar puxando um pouquinho dele também, porque agora vamos falar do cristianismo. Só que é bom a gente lembrar também que o que a gente conhece dos estudos da Idade Média, que hoje é o que mais a gente tem referenciado do que a gente conhece, principalmente por essa questão dos desenhos, dos filmes, das HQs, mas o cristianismo ele não era um só, ele não era uma única crença. A gente tem 2000 anos aí de evolução plena em que mudou pra caramba, né? Aquela questão desde Jesus morreu até a Idade Média, o catolicismo.
Andrei, evolução não é uma boa palavra, não.
É, evolução em um sentido de mudança, né? De caminhar, de mutação, talvez seria a palavra mais correta.
É, mutação é melhor. Evolução na cultura, não pode.
Tá bom, errôneo, tá? Desculpa, gente, se eu estou sendo errôneo. Teve uma mutação muito forte relacionada ao catolicismo. Nem sei se nessa época já era chamado de catolicismo, mas enfim, como é que era o antigo cristianismo para esse novo? E quando eu falo novo, eu tô falando da Idade Média, que é quando a gente repuxa muito dessas coisas aí do Dante Alighieri, né? Como é que funciona isso?
Assim, basicamente o cristianismo antigo, ou cristianismos, ou enfim, a gente tradicionalmente divide como passar a ser catolicismo a partir da Reforma. Então, a partir de Lutero, início de 1500. E a princípio você tem essa figura do demônio muito associada, assim como no Evangelho de Mateus, você tem o demônio como tentador, ele tem esse papel mais de tentador, de inimigo, mas você não tem tanto essa coisa dos, vou colocar um pouco como minions, assim, você não tem tantos outros pequenos demônios atacando. E é interessante realmente que, como eu disse, que parece que vem em ondas e ciclos esse interesse maior por demônios, você vai passar muito tempo em que demônio em si não é uma questão, é muito mais a questão do mal e a questão do pecado que vai ser o que mais importa as pessoas.
Eu posso fazer uma pergunta sincera, assim, porque principalmente o Novo Testamento, e é algo que eu posso errar, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre esses textos, mas ao que me parece, essa questão de Satã, né, que a gente remete aí da tradução de Shaetan, por favor, Tupab, se eu estiver falando qualquer coisa errada, você me corrija. Mas é muito, pra mim, meu ponto de vista, é muito mais um aspecto de ser uma entidade do contra do que ser realmente maligno de fazer o mal. O que me lembra muito aquele aspecto da sombra do Jung. Ser ali, se a gente for levar pra um arquétipo, eu acho que os psicólogos agora vão me matar, porque eu vou puxar aí o Jornada do Herói, mas ser aquela questão de o cara tá ali, não é pra fuder com o herói. Na verdade, ele vai também fuder com o herói. Mas ele tá ali porque se não tiver ele, não vai haver a morte do herói e não vai ver o renascimento do herói mais forte que vai se sobressair. Essa questão da sombra, em que o herói, você precisa da presença ali do opositor pra ver um crescimento, pra ver uma iluminação ali do protagonista. E muitas dessas coisas, por exemplo, cita muito aquele texto lá que Jesus fica 40 dias no deserto e ele é tentado por uma entidade que é o opositor, né, que é a tradução correta ali. Não se diz que é Lúcifer, na verdade isso é completamente em conta de outras pessoas, na verdade texto sagrado ali não é Lúcifer, nem nada do tipo, nem é referido que é um demônio, eu imagino, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas que é um cara que se não tá lá pra tentar Jesus, então não teria tentação, então o cara não seria tão foda assim. Você concorda com isso? Você acha que eu tô exagerando demais? Existem outras coisas que eu não tô levando em conta? Como é que funcionaria isso?
Assim, a figura de Satã e outras figuras de outros príncipes do demônio, ou que seriam o demônio maior ou superior, você tem Belial, Mastema, você tem Beelzebu, Abaddon, enfim, vários outros nomes. O próprio Satã, ele vem de uma estrutura que você tem, é um verbo, Shatam é um verbo em hebraico, minha pronúncia em hebraico não é boa.
Muito melhor que a minha, inclusive.
Mas é um verbo e significa opositor ou oposição, e ele é usado como verbo na Bíblia em vários momentos. Você tem no Antigo Testamento, Satã é sempre usado como verbo. Você tem nos manuscritos do Mar Morto, Satã utilizado como verbo. Você vai passar a ter essa personificação do opositor, e daí a partir daí transformação num nome próprio, mais no Novo Testamento. Não é a ideia do que a gente entende como demônio clássico. Esse demônio mais que a gente entende, ele é uma produção mais realmente da Idade Média. Nesse momento, a princípio, Satã ele é esse opositor. Sim, tem um pouco a ver sim, com a jornada do herói e tudo mais. Você tem a importância do mal, o problema do mal, o problema do que eu falei antes de por que as pessoas adoecem, tem todos esses questionamentos que as pessoas se fazem, mas você não tem tanto essa definição clara do que é bem e mal. Você vai ter mais uma um estudo maior e mais aprofundado disso com Santo Agostinho, que vai ser, assim, além de considerado um dos pais da igreja, ele é fundamental para a teologia, ele escreveu muita coisa. É um dos momentos que você começa a definir mais claramente o que, que vai ser o cristianismo. E que, claro, depois vai se espalhar pela Europa, vai se dividir em Constantinopla, depois vai se dividindo de novo com a Reforma. Mas é esse momento que o cristianismo está meio que se perguntando o que, que ele é e está se formulando melhor o que, que é.
É isso que ela falou, que eu sempre, em algumas pesquisas ou coisas que eu vou formulando por conta própria, é que porque o cristianismo, assim como tantas outras religiões, mas fundamentalmente o cristianismo, ele vai se modificando com o tempo, porque ele vai se estudando. Ele vai tendo supostas visões, vão tendo aprofundamentos literários sobre. Então, naturalmente, ele vai se modificar com o passar do tempo. Ele não só vai, digamos, criando por conta de A ou B, ou só não vai copiando, mas se você tiver a fé, né, já eu escutei estudiosos sobre isso, que o cristianismo, ele vai se autoconstruindo com as visões que Deus vai dando para o homem. Também tem esse caráter de auto-aperfeiçoamento com o tempo. Não é só uma coisa gratuita de, ah, foi inventado esse demônio por causa daquela época tal. Tem muito disso, mas você pode acreditar, né, de acordo com sua fé, que aquele demônio, aquele espírito surgiu naquela época porque alguém teve a visão, alguém estudou sobre aquilo e por isso ele surgiu. Para os crentes de plantão, né, talvez eles vão falar, pô, Rafael tá forçando. Mas a ideia também é essa.
Eu concordo plenamente, eu acho que assim, e nem é contrário, porque se você colocar numa categoria mais da crença em si, simplesmente Deus foi permitindo maior conhecimento para a própria igreja, para os próprios teóricos do cristianismo.
Uhum.
Sim, claro. Você citou Santo Agostinho, isso foi mais ou menos em que século?
Bom, então Santo Agostinho é século V, um período ainda que a gente considera como começo da Idade Média, ou muitas pessoas consideram como Antiguidade Tardia. Então você tem características do que a gente vai chamar de Idade Média, mas você ainda tem características de Antiguidade. Até porque essa divisão entre Idade Média, Antiguidade e tudo mais, não é como se estava todo mundo lá na Antiguidade, de boa. Aí um dia todo mundo acordou e falou, então, né, partiu o castelo, não vamos mais, não somos mais na Antiguidade, não, as coisas não mudam de uma hora para outra, né.
É, Tupá, só para deixar claro, o castelo, né, pros ouvintes, os castelos só vão começar a surgir lá pro século X, né, ano 900, ano 1000, que a cultura do castelo, ela vai surgir. Antes eram salões de madeira e muro de tronco, palha, enfim, castelo mesmo é Baixa Idade Média, que é depois do século X.
Não confundir com a Alta Idade Média, que é antes, que isso confunde todo mundo, né? A Alta Idade Média ser antes da Baixa Idade Média, né?
Isso me confunde até hoje.
Sim, mas nesse aspecto aí, a gente vai lembrar muito, inclusive, quando a gente fala Idade Média, é bom salientar também que a gente tá falando de um período de 1000 anos. E esse período de 1000 anos, erroneamente, é chamado de Idade das Trevas, porque fala-se que, ah, não houve nenhuma evolução científica de conhecimento, nem de estudo. Não, teve o seu apreço ali dentro do que a gente conhece hoje da nossa cultura ocidental. Talvez de uma maneira diferente até do que a gente aprecia hoje, mas teve. O que a gente pode falar desse estudo? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Idade Média, a gente vai lembrar do Dante Alighieri, a gente vai lembrar de toda a ficção do livro em si, do cara que vai lá até o inferno, desce até o inferno, fala com medo de demônio, vem toda essa crença dos círculos infernais, cada um deles de seu pecado, e que existem diversos filósofos e personalidades da antiguidade que estão ali, cada um representada, né, no seu próprio círculo, os demônios ali, né, com uma hierarquia, né, começa a surgir essa coisa da hierarquia, essa coisa mais moderna. Eu nem sei se é muito correto eu falar moderno, você nem se adequa a isso, mas quando que isso começa a surgir?
Então, isso é uma coisa que vem bem depois, lá pelo século XIV.
Então já bem depois, né? Bem depois.
Bem depois. De novo aquela história, você vai ter um período pelo menos o que a gente tem de textos e de relatos em que o demônio e essas figuras malignas, elas estão presentes, mas elas não são uma preocupação central da vida das pessoas. Acontece que lá pelo século XIV a gente tem um problema muito sério, que é a peste negra. E de novo, se a princípio a igreja te protege, a princípio você entra na igreja, você aceita os dogmas da igreja, e você tá automaticamente protegido. Se você é uma pessoa boa, você tá protegido. Como que de repente você explica que o padre tá morrendo, o santo morreu, o papa morreu, enfim, pessoas que não deveriam estar morrendo por causa de uma peste ou de uma doença estão morrendo. Isso vai gerar uma crise muito grande. E claro, depois disso você vai ter os casos de bruxaria e você vai ter a partir daí todos os manuais e todos esses livros e o demônio sendo mais utilizado na questão do Dante. Você também vai ter depois o Milton, o Paradise... eu não sei como, Paradise Lost, como que tá indo.
É, o Paraíso Perdido, Paraíso Perdido.
Paraíso Perdido, é. Eu dá tilt na minha cabeça normalmente.
Relaxa. Inglês e português é foda, eu sei.
É foda. Eu, na verdade, eu tenho a impressão que eu não sei mais falar nenhuma língua. Mas, então você vai ter, assim, 1485 você tem apenas 3 casos de bruxaria julgados pela Inquisição. Bruxas não eram uma preocupação. E por que não eram? Porque não se entendia isso como um problema. A partir daí, da peste negra e tudo isso, você vai ter começar a se escrever esses manuais para tentar convencer as pessoas de que o demônio é uma ameaça presente e importante.
É aquela coisa, né? Se até o padre tá morrendo, então é por causa do recalque, né? Hashtag beijinho no ombro, tem problema porque estão, né, armando contra a gente, as bruxas estão fazendo muito pacto. Então você já tem aí. A questão não é porque a gente, né, não tem fé nenhuma. A questão é que, lá do outro lado, o inimigo é mais forte. Então eu vejo muito essa questão da cultura de que tá dando merda, então vamos culpar alguém que é mais fácil do que a gente realmente ver os nossos próprios problemas. Culpar uma cultura Isso. externa, né? Que a gente tem aí muito dessa coisa de mitos celtas, né? Os bárbaros, né? O que a gente tem aí, o fora de Roma, né? O bar-bar-bar. Toda essa cultura estranha a eles, que seria o culto ao suposto demônio, né? Então vem aí essa questão de você ligar a deuses e folclores antigos a essa questão de ser folclore. E talvez essa talvez seja uma das minhas únicas crenças da demonologia levada literalmente a um estudo de demônios que realmente existem, porque eu acredito que essa coisa de hierarquia, a maioria delas seja, na verdade, essa historinha pra boi dormir de deuses de outra cultura que foram demonizados, literalmente demonizados, transformados em entidades malignas, sendo que eles não são. Mas como é que funciona isso, essa questão das bruxas, né? Você falou até o século XIV não tem muito disso. 14 não, 1485, né? Você não tem muito disso. Como é que funciona esse pulo? Qual foi essa crise existencial, moral, ética, religiosa da igreja nessa época?
Uma coisa que a gente tem que lembrar é que eu ouvi isso outro dia, há pouco tempo atrás, e eu pensei como faz sentido. Pessoas de outras épocas, elas são tão lógicas como nós somos, só que elas partem de pressupostos diferentes dos nossos. Então, quando eu falo que você precisa, porque você tem uma crise, precisa convencer as pessoas de que o demônio existe, é porque essas pessoas, elas pensam logicamente. Se você não mostrar provas da existência e das armações do demônio, essas pessoas não vão acreditar no demônio. Então você tem manuais e livros que vão começar a ser produzidos para que os padres e as autoridades da igreja identifiquem quem que são as bruxas e quais os sinais de bruxaria mesmo.
Aí nasceu a publicidade.
Pois é, né? Você tem o Maleus Maleficarum, que é famosíssimo, o Martelo das Bruxas, que os primeiros capítulos vão tratar simplesmente de interações com o demônio e como que o demônio... É como se o demônio de repente estivesse recrutando. Até então o bicho estava sussa. Agora ele está recrutando. Ele precisa de mais gente fazendo pacto. Aí nessa época você vai ter uma narrativa muito comum desses acordos sexuais, o tal do ósculo obsceno, que vocês já falaram várias vezes em outros episódios. Ou mesmo pactos sexuais que as bruxas fariam com o demônio e com isso elas trariam o mal para a terra.
Isso é só uma curiosidade aqui para os ouvintes que adoram o bode. O bode seria o símbolo de Asmodeu, que é o deus, que seria o 7 pecados capitais, o responsável pela luxúria. O bode seria o representante da luxúria, por isso que tem o beijinho no toba lá dele. Só pra...
Representante da luxúria e o responsável por matar os 7 noivos da Sarah no primeiro noite do casamento.
Meu Deus...
Então ele tá bem relacionado aí com essa questão sexual. Mas você tem então essa a época do demônio estando presente e fazendo as pessoas fazerem esses acordos. E você vai ter dois séculos de muita produção, uma produção muito rica de livros, textos, tudo. E é a partir daí que você vai olhar para aquela senhora ou para aquela pessoa que era tradicionalmente chamada de bruxa na sua vila, porque era ela que conhecia das ervas, ela que fazia os remédios, e ela vai ser acusada de pacto com o demônio. É a mesma época que você vai olhar para as práticas pagãs, e essas práticas eram comuns em toda a Europa, elas não tinham desaparecido com o cristianismo, você meio que misturava as duas coisas, é a partir daí que você vai começar a olhar para elas como coisas demoníacas, e pior, elas são perigosas, elas trazem um risco de vida para você. Você tem que temer o demônio e você precisa combater o demônio. Então tem uma questão meio militaresca, sim, assim, de como que você vai agir para combater esse mal.
Eu acho que isso é bem interessante. O Rafael, ele chegou a comentar um pouco em algum dos casts, não vou lembrar agora com exatidão qual, sobre essa questão de que isso foi tão colocado goela abaixo das pessoas, que até mesmo questão de resfriado, furúnculo, tudo era coisa do demônio. A pessoa morreu porque o demônio quis, sei lá, o demônio apareceu para ela e morreu, né? E você tem registros textuais de, não sei se eu poderia falar de médicos ou de padres, teólogos da época, colocando ali listas de sintomas e listas de doenças de pessoas, uhum, colocando datas, né? Realmente como se fosse um registro médico da coisa, e colocando os males que elas estavam apresentando e como que o demônio estava influenciando ela nisso. Então, realmente, foi uma publicidade bem feita da Igreja Católica.
E você tem, claro, o demônio certo para cada coisa. Isso é uma ideia que você já encontra nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Você já tem essa ideia de os demônios ou espíritos malignos ou, enfim, criaturas malignas, eles causam doenças, eles são associados, você tem meio que figuras específicas associadas com coisas específicas, então a questão da sexualidade, você teria mais um demônio mais ligado à sexualidade, mas isso volta com muita força, né, na Baixa Idade Média, e você tem, então, esses manuais que são distribuídos em grande quantidade, claro, para a Idade Média, né, se a gente está falando um ou dois, enfim, são copiados e são distribuídos para os padres e para as autoridades para que elas possam combater e para que elas estejam ligadas, assim. E os padres vão, então, falar nas paróquias para as pessoas como o que elas podem reconhecer de sinais. E você tem meio que uma, quase que uma histeria coletiva. Não vou dizer que é uma histeria coletiva em si, mas você tem essa questão muito do, quando o perigo fica sendo martelado o tempo todo na sua cabeça, ele passa a ser muito mais real. E você fica preocupado com
isso. Mas quando ele tá vindo da autoridade suprema, né, cara? Então, vai se questionar.
Uhum.
Sim, claro, né? E aquilo, né, cara? Se questionar é fogueira, né? Não tinha nem disse, me disse.
Onde você tem mais relatos de pactos com o demônio, claro, são os lugares onde você vai ter, onde a Inquisição vai ser liberada para fazer mais tortura. Claro que a tortura tem um significado diferente nessa época. Se acreditava que você precisava torturar as pessoas para elas falarem a verdade, porque sem tortura elas não te falariam a verdade, só sobre tortura que elas contam a verdade. Mas você tem, então, os demonólogos da Idade Média são essas pessoas que estão ativamente, da Idade Média tardia, perdão, são pessoas que estão ativamente tentando convencer o mundo do perigo do demônio, e que estão, a partir daí, falando das artimanhas dos demônios, ou do demônio, e combatendo ele. E é nesse momento que o demônio passa a ser a coisa central. Você vê isso muito nas pinturas, nas iluminuras dos textos. Você tem, por muito tempo, outras cenas retratadas, e de repente você passa a ter muita cena de demônio. O demônio passa a ser a coisa central mesmo.
Olha aí, ser o mal supremo, né? Aquilo que deve ser combatido. Que bacana. E é interessante a gente ver que isso tá se repetindo hoje em dia, né?
Pois é. Você tem, como eu disse, as ondas, né?
Pois é, né, cara? Tudo é cíclico, não adianta. A gente está falando aí agora de Idade Média, antes da gente partir um pouco pro que a gente tem hoje, hierarquia dos demônios. A gente tem hoje essa questão da crença dos, que, assim, é uma crença que hoje eu acredito que seja bem menor do que era antigamente, principalmente porque hoje, como eu falei, são coisas que são atualizadas pela cultura local, se mutaciona, mas aquela, essa coisa da hierarquia, que acaba sendo até bobo, vamos falar a verdade, acaba sendo até bobo essa questão de hierarquia de demônio. Ah, o duque, o príncipe dos demônios e tal, tal, tal. É, e assim, eu sei que tem gente que acredita literalmente nisso, e eu, longe de mim fazer julgamento de valor aqui.
Olha só, Andrei, zoa com isso não, que isso aqui é muito sério. Toda semana a gente tá passando por um tipo de reunião aqui em casa que a gente fala sobre a hierarquia dos demônios, tá? Que o pessoal quer matar um monstro lá no D&D e eles estão com um cagaço do cacete enfrentar um monstro ou um bichão, entendeu? Não briga com isso não, que isso é muito sério.
Tá bom, briga. Tá bom, Rafael, agora fica quietinho aí. Deixa o papai e a mamãe conversar, calma aí. Mas tu fala...
monstros da ideia são realmente muito terríveis, eu concordo, mas...
Ah, não, gente, vamos levar a sério. Tupá, é essa questão da hierarquia. Primeiro, como isso nasceu e qual foi o momento dessa escolha de que, que Satã é maior que Samael e Lúcifer é, na verdade, uma contraparte de Satã? Como é que isso funciona?
Então, esse é um aspecto bem da demonologia já da Idade Média Tardia e já quase entrando no, aí no Renascimento, na Idade Moderna. Então você começa a organizar os demônios, já que você começa a estudar eles a fundo, você começa a criar, e daí você vai ter, por exemplo, como vocês falaram, Asmodeus responsável aí pelos pecados da luxúria, né? Você vai compartimentar, e dá pra ver pela hierarquia que você tem uma estrutura muito semelhante da sociedade daquele período. Então você vai ter o príncipe, o general, o duque, enfim... Tudo isso meio que espelhando o que está acontecendo na própria sociedade.
Se fosse hoje, seria o presidente, né? O vereador, o deputado. Não que seja muito diferente da realidade, né? Mas vamos combinar.
É, os demônios nossos de cada dia, né? Mas é muito realmente, então assim, a hierarquia ela vai surgir como uma resposta ao que a própria sociedade existe. Pensa bem, que se você vai explicar sobre o demônio para as pessoas naquela época e a sociedade está toda organizada hierarquicamente, como é que esses demônios não vão ser hierárquicos também? Fora que, em textos como você tem, por exemplo, Enoque, você vai ter esses textos de Visita ao Céu, é um texto, só para quem não conhece, ele é considerado canônico em algumas tradições, e ele é um texto que vai falar sobre esse profeta, que ele vai ascender aos céus, e ele vai conhecer, então ele vai ter essa experiência de subida aos céus, e lá ele vai conhecer a hierarquia dos anjos, ele vai conhecer como o céu funciona, e isso era um tipo de texto muito comum em um certo momento da antiguidade. Você também tem os textos de descida, para você entender como que o mundo funciona. Era quase como hoje, pra gente, são manuais de geografia celeste.
É bom, né? Vamos ser específicos aí, que é um pouco perigoso, né? Beijo, Guaxinim, em geografia celeste aí pra você.
E esses textos, eles sempre refletem muito a forma como o mundo tá sendo organizado. E claro que, se você colocar num texto uma coisa que não tem nada a ver com o mundo que as pessoas vivem, ninguém nem vai ligar para aquele texto. As pessoas não vão nem ler, nem vão, enfim, prestar atenção. Então a hierarquia dos demônios está muito relacionada ao período em que essa hierarquia começou a ser colocada no papel e trabalhada e tal. Justamente com essa propaganda, entre aspas, da igreja para convencer todo mundo como o demônio era perigoso.
Como assim? Mas o demônio é perigoso.
É, pois é, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que bacana, que assunto interessante. Eu acho que talvez a gente poderia até, já que esse cara já tá ficando bem grandinho, a gente podia até fazer um Demonologia 2.0 depois, só pra abordar, que a gente falou um pouquinho da origem aqui, mas só pra abordar essa questão da hierarquia dos demônios, né? Desse mito moderno que a gente vai ver nos filmes, etc. A Exorcista tem lá o seu demônio. Qual era o demônio do Exorcista? Era o...
Pazuzu.
Né, o famoso Pazuzu, né? A gente podia falar um pouquinho deles, cada um deles, em algum cast à parte e tal. Seria uma boa. Inclusive, a gente vai trazer o Keller, então, né?
Uhum.
Não, eu acho bom, porque, pô, esse cast ficou mais de introdutório. O próximo pode ser mais o que o povo quer, cara. Diabo na cara, entendeu?
Uhum.
É, todo mundo quer mais o demônio, bem claro, né? Os casos são interessantes, né? Os casos de possessão, os casos da própria Idade Média, ou então um pouco falado, ler um pouquinho do Maleus Maleficarum, enfim, trechos rápidos de como que o demônio está sendo realmente retratado, que é bem curioso.
Então, para finalizar o cast, acho que a gente chegou nos tempos atuais, né? Como é que funciona esse mito contemporâneo? Como é que nós enxergamos os demônios? Como é que funcionaria isso? Eu sei que você estuda muita coisa antiga, por motivos óbvios, né? Mas como é que funcionaria essa crença hoje em dia?
É, acaba que o demônio hoje, ele tá muito em voga ainda, né? Assim, você tem um problema muito sério da sociedade, é uma sociedade que volta muito pra ciência, a gente tá racionalizando tudo, mas o mal continua existindo, as pessoas boas continuam morrendo, coisas horríveis, tragédias continuam acontecendo, e continua tendo essa ânsia da sociedade de tentar explicar. E para muita gente, de certa forma, o diabo ainda é uma forma aceita para racionalizar o próprio mal. O mal que a gente não consegue racionalizar. E eu vou citar uma coisa que chocou todo mundo há pouco tempo. Quando você vê a criança que morre afogada tentando fugir da guerra com o pai, você tem que dar algum tipo de explicação. E a explicação do próprio diabo e do demônio é uma explicação que ainda faz muito sentido. justamente pela criação cultural que a gente tem.
É, porque no final das contas, o nosso cérebro sempre funciona de uma mesma forma, né? Seja na Idade Média, seja hoje, seja na Antiguidade. A gente tem que buscar um motivo, cara, porque o caos, né? Essa questão do mundo ser caótico e as coisas acontecerem de maneira... Eu não gosto dessa palavra aleatória, mas acontecer pelo acaso, cara, não cabe dentro da nossa cabeça. Isso é impressionante. A gente sempre tem que buscar um culpado, e esse é o grande problema pra mim, porque isso é muito perigoso. Porque no momento que a gente busca um culpado, primeiro, a gente tá resumindo o que a gente vive hoje nessa questão monocromática de branco e preto, sendo que o mundo não funciona assim. Eu sou contra, muito contra, achar que existem pessoas más no mundo. Cara, pra tudo existe as suas motivações, cara. E a gente pode não entender a motivação do outro, mas pro cara ter uma certa motivação, ele passou por algo que a gente não entende, né? E a gente mesmo, nós como seres imperfeitos, seres humanos, erramos em si, nós também não somos o resumo do que é o branco, do que é o bom. Então, coisas ruins acontecem e, cara, e é impressionante como é difícil a gente aceitar essa condição humana, rapaz. É isso, eu fico extremamente bolado com relação a isso. O que vocês acham?
Eu discordo de você, eu acho que tem gente que é ruim mesmo. Não, simples assim. Independente do que a pessoa passou na vida toda, uma mesma pessoa passou a mesma coisa, a cabeça das pessoas funciona de forma diferente. Umas vão tender pro lado ruim, outra vai ser mais forte ou ser menos fraca e vai tender pro lado bom. E as pessoas escolhem serem piores ou melhores. Não necessariamente boas ou ruins, mas piores ou melhores, de acordo com sua proporção.
Não, mas eu não tô... Calma aí. Só dar um adendo aqui, Rafael. Não tô falando que não existem motivações ruins, né, e coisas ruins. Eu só acho que o mundo... não pode ser pintado de uma maneira tão preta e branca como a maioria das pessoas fazem, do tipo, isso é o demônio, e assim, não literalmente o demônio, tá? Eu não quero entrar em questões políticas, econômicas ou filosóficas aqui, mas a gente sabe como é que as coisas são, Rafael. A gente sabe que muita gente pinta ali o demônio encarnado em pessoa e tu joga tudo fora. E assim, eu acho que hoje a gente tá com tanta informação que a gente realmente tem que nivelar por cima de certa forma, né? A gente realmente não pode perder muito tempo com certas bobagens. Mas, cara, é sempre bom a gente não se resumir a isso, né? Mas continua aí o seu pensamento.
E, assim, eu gosto do demônio. O demônio é um cara presente.
Falou satanista, né, cara?
O cara, André... Mas o lance não é isso. Eu acho que ele fica mais no tempo dele ocioso, entendeu? Do que realmente enchendo o saco das pessoas. As pessoas que colocam tudo na conta do cara. O cara tá lá na dele, sabe? Torturando os outros no inferno. E o pessoal fica falando, é o demônio. Cara, deixa o bicho lá, cara. Só vai ser ele se você acreditar que é ele. Primeiro assume o teu prejuízo, vê as merdas que você faz, depois você acredita em quem você quiser. É a mesma coisa pra mim, né? A contrapartida funciona, Deus. Você pode orar, pode pedir, pode agradecer, ok. Mas se você ficar com o seu bumbum sentado sem fazer nada, não vai cair nada do céu. Da mesma forma que o demônio não vai fazer mal pra ninguém de forma totalmente gratuita.
Foi o demônio que fez você beber, né, cara? Foi o demônio que fez você beber.
É, o demônio que botou pra nós beber.
Foi o cão que botou pra nós beber.
Eu falei, cara, mas isso, vou ser bem sério, cara, eu não acredito no demônio, não acredito, eu acho que isso é tudo historinha pra gente que não quer admitir que erra e que é falho.
Eu acho que você não devia acreditar no demônio mesmo.
Porque ele é mentiroso.
Cara, mas eu tenho um problema sério com isso, cara, porque as pessoas são complicadas, cara. Ela, quando quer culpar o demônio, fudeu, cara. Na verdade, as pessoas procuram, né, culpar alguma coisa, porque elas nunca são erradas, né, cara?
Mas é que tá, André, só pra definir aqui minha ideia. A maioria das coisas que as pessoas acreditam como demônio, espírito, poltergeist, fantasma e tudo mais, são coisas que existem, eu acredito que existem, mas o demônio em si, o rei do submundo, o grande espírito da estrela que caiu do céu, a estrela da manhã, ele não vai ficar perturbando você, cara. Ele tá lá, sabe? Ele tá lá cuidando do mundo dele, ele não vai ficar te perturbando, pode ficar tranquilo. O que vai acontecer é de repente um fantasma, um espírito menor, qualquer porra do tipo tá aí perturbando você. Mas pode ter certeza, não é o Lúcifer, não é.
E Lúcifer que não é nunca citado na Bíblia, né? Vamos combinar, o Lúcifer anjo caído primogênito, né? Na verdade é outro Lúcifer que tá lá. Nunca é citado na Bíblia. Então é algo a se pensar, né? E aí, Tupac, o que a gente tem de resumo aí pra finalizar esse cast? O que, que a gente consegue tirar disso tudo? Tome cuidado com o capiroto, talvez?
Não olhe pra trás.
Olha aí, roubando minha frase. Droga!
Maldade. Não, não vou roubar sua frase, não. Não, acho que assim, pra dar um fechamento nisso, assim, é ver como que o demônio em si é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente quando a gente fala demônio, a gente tá falando de milhares de anos de culturas diversas, de mundos diversos, de crenças diversas. E quando a gente tenta só forçar todos eles numa caixinha só, não vai caber e não vai ter como funcionar. E fora isso, os demonólogos estão por aí. A gente tá aqui tentando descobrir os mistérios e tentando entender, afinal, o que a gente pode chamar de demônio.
Você já estudou sobre orixás?
Já.
Isso na escola só dá treta mesmo.
Ah, cara, putz. E eu fico extremamente chateado quando eu escuto essas coisas, cara. É de uma ignorância tamanha que é complicado, cara.
Ai, ai. Mas você estudou pouco sobre?
Eu estudei muito pouco. Eu fui, como de background religioso, assim, rápido da minha vida, né? A minha mãe, por muito tempo, ia no Daime. Eu fui muito tempo no Daime. Daí você tem uma conexão muito mais forte com a Umbanda e com o Candomblé. Os trabalhos de Umbandaime e tudo mais. Então eu tenho conhecimento daí, assim, eu nunca realmente frequentei a Umbanda ou o Candomblé, ou eu sei que os dois são muito diferentes, então o que eu conheço de orixá é de ler um texto ou outro, nunca foi de estudar mesmo a fundo, academicamente.
Entendi.
Sim, mas não tem nada a ver com demônio, né? Por isso que a gente não vai estar aqui.
Não tem nada a ver com demônio mesmo.
É, tem pra gente ignorante, né? Mas vambora.
Não, exato, é por esse aspecto que eu perguntei, só pra ver se ela, nas matérias que ela leu, tinham textos falando de demônio que misturavam Umbanda e Candomblé, entendeu?
Não, de jeito nenhum, nunca.
Pois é.
Que bom.
Mesmo assim, realmente você não tem isso em nenhum estudo que eu já conheci ou que eu fiquei sabendo, não tem ninguém que estude seriamente que vá fazer esse tipo de associação.
Galera, então é isso, acho que a gente se aprofundou o suficiente nesse ponto histórico da demonologia. É claro que faltou coisa demais, é claro que vão ouvintes, vão mandar mensagens, feedbacks, falar que a gente esqueceu, ou talvez a gente errou, mas é claro que a gente com a especialista aqui, com certeza a gente errou o menos possível, porque tem essa preocupação que a gente tem de chamar essas pessoas, gente.
É bom lembrar que eu posso errar bastante também.
Ah, não, claro, sim. É erro humano, não é culpa do demônio, não foi o demônio que te fez errar. Enfim, né, cara, então, como a gente decidiu no meio desse cast, isso vai ser uma parte 1, vamos ser mais específicos na parte 2, inclusive a gente vai tentar chamar aqui o Mago dos Freaks, né? Cada um tem um Paulo Coelho que merece. E gostaria de agradecer muitíssimo a Tupá por essa participação magistral.
Muito obrigado pela oportunidade. Achei super divertido de gravar. E pode me chamar sempre que quiser, que eu adorei a ideia de participar do cast.
Não fala isso, não, que o André abusa. Não fala isso, não.
Ah, bom, meu cara, já tem umas 4 pautas aqui pra Tupá que não tem nem ideia. E também agradecer ao ouvinte Alexandre, que deu a indicação dessa especialista maravilhosa que a gente conseguiu chamar, super inteligente. Network, gente. Network faz o mundo girar. É isso aí então, cara. Gostaria de agradecer novamente aí a participação dela. Gostaria de agradecer a participação do Rafael Jacaúna.
Opa, claro. Sabe, sou da casa, né? O André me trata já que nem o cachorro do vizinho. Então, tá tudo certo.
Show de bola, gente. Até o próximo programa.
Andrei, pausa aí rapidinho que eu tenho que ir no banheiro tirar água do joelho, rapidão.
Tá bom. Obrigado por ser específico.